Pronto, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Francisco Oliveira. Creio que tiveram os Srs. Deputados a oportunidade de ler o relatório que foi, ou o projeto de relatório que foi apresentado, e, portanto, tem a palavra o Sr. Deputado.
Boa tarde, Sra. Coordenadora, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Tive efetivamente a oportunidade de ler o relatório e, desde já, congratular realmente quem o trabalho imenso, porque é um relatório com 20 páginas e bastante circunstanciado relativamente às matérias e à evolução de todo o processo. De facto, trata-se de um primeiro processo que nós temos relativamente a este assunto, que sofreu aqui algumas vicissitudes, porque não se entendia muito bem a forma como se deveria prosseguir, e penso que se avançou em algumas situações de mais, noutras de menos, mas relativamente ao relatório não tenho nada a apontar e irei aprová-lo nos termos em que se encontra, e, portanto, proponho que esta proposta de relatório seja aprovada e seja feita como relatório final. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado João Oliveira tem a palavra.
Se eu consigo chegar aqui. Bem, eu acho que o relatório é de facto um relatório extenso e tem um conjunto de elementos muito, muito alargados relativamente à situação em apreço. Eu acho que ainda assim era útil, considerando que esta é a primeira vez que se faz este tipo de procedimento e, portanto, é a primeira circunstância em que estamos a aplicar a lei. Eu acho que ainda assim a lei nesta configuração que ela hoje tem relativamente às questões da transparência e particularmente à realização destes inquéritos, eu julgo que ainda assim se justificava algum elemento de apreciação crítica que teremos que fazer, se calhar mais em sede de comissão do que propriamente em sede do grupo de trabalho, e que de facto não se justificava que talvez que fosse transportado para o texto do relatório. Eu estou em crer que há um conjunto de elementos que constam do relatório que na verdade, sendo objetivos relativamente àquilo que foi dito e relativamente àquilo que foi de resto o resultado da audição que foi feita para a senhora deputada Joana Lima, eu acho que são elementos suscetíveis de terem outro tipo de apreciação e particularmente qualificação jurídica. Eu não estou certo de que o enquadramento que resulta de todos estes elementos possa ser univocamente interpretado e avaliado e qualificado do ponto de vista das normas jurídicas que se aplicam, particularmente quanto a uma questão que tem que ver com a da intermediação do negócio, que eu julgo que é um elemento complexo e que pode justificar ainda assim algum aprofundamento relativamente à sua apreciação em sede de reunião de comissão, porque eu julgo que essa é uma circunstância que é incontornável relativamente à verificação, à avaliação dos factos que objetivamente estão transpostos para o relatório. E, de qualquer forma, queria sublinhar isso, porque, independentemente da apreciação que venhamos a fazer na reunião da comissão, julgo que esse elemento devia ser considerado. Há um outro elemento que eu julgo que é importante termos em consideração, e sobretudo considerando que é a primeira vez que fazemos este tipo de inquérito e que tem que ver precisamente com aquilo que da apreciação na Assembleia da República, em particular na Comissão de Transparência, devia resultar com alguma clareza quanto àquilo que é verdadeiramente a natureza desta apreciação e deste inquérito que é feito, particularmente em confronto com aquilo que são competências de outros órgãos, nomeadamente das autoridades judiciárias. Porque eu julgo que essa separação é absolutamente essencial que se faça para evitar que que da apreciação que é feita na Assembleia da República possa de alguma forma resultar alguma confusão com aquilo que é a apreciação que é da competência de outras entidades, nomeadamente das autoridades judiciárias em matéria criminal. Admito que por uma questão até de como é que eu ia dizer, uma questão de concentração do relatório naquilo que ele deva conter, talvez estes elementos possam ser melhor ponderados na reunião da Comissão e eventualmente do ponto de vista mais geral e do ponto de vista das considerações mais gerais que sobre estas matérias se devam considerar, já não tanto em relação à outra que tem a ver com a questão da intermediação, acho que eventualmente em relação a essa é um elemento que ainda deveremos ponderar até mesmo no enquadramento do relatório, mas pronto, mas com exceção destas observações também não tenho nenhum outro elemento a adiantar relativamente à apreciação do relatório.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Antes de tecer também algumas considerações acerca do que acabam de dizer, tenho que passar a ler a informação que me fez chegar o Sr. Deputado José Manuel Pureza e o entendimento que ele tem acerca do relatório. E, portanto, eu vou passar a ler o e-mail que o Sr. Deputado me enviou há pouquinho, no início da tarde. E, portanto, começa por justificar a sua ausência, portanto, pelas razões que eu já referi, e depois dizer, no entanto, quero em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda deixar a nossa opinião sobre o relatório relativo à situação da deputada Joana Lima, pedindo que a partilhe na reunião de logo. O relatório é objetivo na identificação dos factos e merece por isso o nosso cumprimento. Todavia, na avaliação de conformidade dos comportamentos em apreço com o Código de Conduta e o Estatuto dos Deputados, é nosso entendimento que o relatório deveria adotar uma perspectiva diferente da que está presente na sua redação atual. Na página 17 é colocada a questão fundamental com que estamos confrontados e depois cita, entre aspas, ao ter usado a sua influência enquanto deputada à Assembleia da República junto da empresa pública Parvalorum em benefício de uma empresa privada, a Aristo Preference Limitada, poder-se-á de facto questionar se essa conduta é merecedora de censura e ou reparo à luz das referidas normas do Código de Conduta. E segue um pouco adiante. Ora, na factualidade apurada, verificou-se que, na perspectiva da senhora deputada Joana Lima, o interesse público em causa nas reuniões cuja realização facilitou era a potencial concretização de um investimento no seu distrito, com as vantagens que daí pudessem advir, nomeadamente através do pagamento de impostos com repercussão local e a possibilidade da Parvalorum se libertar de um conjunto de ativos financeiros tóxicos. Isto também está citado, isto está entre aspas. Para concluir que, acrescenta agora o senhor deputado, não se afigura ter havido violação pela deputada da Joana Lima dos artigos 3º e 4º do Código de Conduta. Ora, sem embargo de os factos trazidos ao conhecimento do Grupo de Trabalho não envolverem a aquisição de qualquer vantagem pessoal, material ou outra, para a deputada Joana Lima, a questão que se nos coloca é de saber se os fins, defesa do interesse público no distrito, na forma de realização do investimento empresarial, justificam os meios, influência, enquanto deputada, para a realização de reuniões. Pelos factos apurados, a vantagem em causa não foi da deputada Joana Lima, mas sim da empresa Aristo Preference. Vantagem relacional e não imediatamente material, é certo, mas apesar de tudo, vantagem, no sentido em que, sem o uso do poder institucional decorrente da condição de deputada, é de crer que as reuniões de negócios não se teriam realizado ou o seu agendamento teria sido muito mais difícil. Salvo melhor opinião, é nosso entendimento que este comportamento, que é de muita problemática compaginação com o dever geral de respeito institucional pela Assembleia da República, que impende sobre as deputados, deputadas, à luz do artigo 14, número 1, alínea E do Estatuto dos Deputados. Neste sentido, propomos que seja acrescentado um parágrafo na parte final do número 5 do relatório e nas conclusões que espelhe esta consideração. Se, no seu legítimo direito, a maioria do Grupo de Trabalho não acompanhar esta proposta, não poderemos acompanhar o relatório. Isto dito, queremos cumprimentar a Sra. Deputada Márcia Passos pelo trabalho desenvolvido para a elaboração da versão que nos foi distribuída. Portanto, aqui o que o Sr. Deputado pede é que esta consideração seja... Portanto, ora, sem embargo de os factos trazidos ao conhecimento do Grupo de Trabalho não envolverem a aquisição de qualquer vantagem pessoal, material ou outra, para a deputada Joana Lima, a questão que se nos coloca é de saber se os fins, defesa do interesse público do distrito, na forma de realização do investimento empresarial, justificam os meios, influência enquanto deputada para a realização de reuniões. Pelos factos apurados, a vantagem em causa não foi da deputada Joana Lima, mas sim da empresa Aristo Preference. Vantagem relacional e não imediatamente material, é certo, mas apesar de tudo, vantagem, no sentido em que, sem o uso do poder institucional decorrente da condição deputada, é de crer que as reuniões de negócios não se teriam realizado ou o seu agendamento teria sido muito mais difícil. É nosso entendimento que este comportamento é de muito problemática compaginação com o dever geral de respeito institucional pela Assembleia da República, que impende sobre os deputados à luz do artigo 14, número 1, alínea E, do Estatuto dos Deputados. E, portanto, é a proposta do seu deputado. Eu vou... O artigo 14, número 1. A linha E diz que constitui em deveres dos deputados respeitar a dignidade da Assembleia da República e dos deputados. É isto que diz o artigo 14, número 1, a linha E. Os senhores deputados querem pronunciar-se acerca desta pretensão do senhor deputado José Manuel Pureza, senhor deputado Francisco Oliveira.
Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, senhor coordenador. Relativamente à leitura que fez agora do 14, número 1, alínea E, não me parece que o mesmo possa caber ou possa aqui influir relativamente a esta questão. A questão que está aqui em causa era se a senhora deputada teria tido alguma vantagem. E, de facto, a senhora deputada não teve qualquer vantagem, quer patrimonial, quer de outra espécie. E, portanto, não parece que se possa estar a atribuir algo que efetivamente não ocorreu, que não se verificou, por ter realmente permitido que ocorresse aquela reunião, e não me parece que seria de, neste caso, repreender a senhora deputada pela atitude que teve e pelos factos que praticou, que, quanto a nós, não nos parecem ser factos que possam caber realmente nos artigos relativos ao Código de Conduta. E, portanto, neste sentido, não acompanhamos a posição do Bloco de Esquerda. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Oliveira.
Bem, aquilo que o Sr. Deputado José Manuel Pureza acabou por dizer acaba por coincidir com as questões que eu tinha suscitado a propósito da intermediação, e é precisamente aí que eu acho que se colocam, as dificuldades na apreciação e na qualificação destes factos. E eu estou em crer que é precisamente essa questão que nós vamos acabar por reconduzir-nos na discussão do relatório. De resto, tinha sinalizado precisamente esse elemento, porque me parece que é um elemento relevante para a apreciação do relatório. Da minha parte, não tenho nada a opor àquilo que o Sr. Deputado José Manuel Pureza adianta, na medida que isso até corresponde às questões que já tinha suscitado.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu, relativamente a essa questão, eu acho que as questões que são aqui levantadas e que o Sr. Deputado João Oliveira também levantou, o relatório a determinada altura também as enuncia, mas acaba por concluir que de facto não é competência deste grupo de trabalho estar a tratar de um tema que nem sequer é um tema que foi enunciado pelo despacho da mesa da Comissão da Transparência. Portanto, o que nós temos temos um grupo de trabalho que foi constituído para tratar de um determinado assunto que vem devidamente balizado, digamos assim, pela Comissão e pelo despacho do Sr. Presidente e da mesa da Comissão, ao qual nós acrescentamos ainda duas normas. E, portanto, foi esta a nossa base de trabalho. Daqui retirar outro tipo de ilações, nomeadamente outra tipificação legal, até no âmbito de outro diploma legal, parece que está, que extravasa completamente o nosso trabalho e as nossas competências. Isto sem prejuízo, como bem refere o Sr. Deputado João Oliveira, disto ser matéria para a própria Comissão discutir. Agora, o que me parece é que, de facto, não será aqui o momento nem o local apropriado para fazer esta discussão. E por isso tenho aqui alguma resistência, digamos assim, em incluir aqui este reparo ou este comentário que o Sr. Deputado José Manuel Pureza refere, só porque Eu acho que se ele estivesse aqui, se calhar conseguíamos explicar-lhe isto e conversar sobre o assunto. Só porque eu acho que é esta parte final que me cria aqui alguma resistência, porque ele vem invocar uma norma, que é a norma do artigo 14, que não está na nossa enunciação e, portanto, não foi identificada ab início para centrarmos por aqui a nossa análise. E, por isso, extravasa aqui completamente o nosso campo de ação. E, por isso, por causa disto, se não fosse aqui este parágrafo, penso que não traria aqui muito de novo, de facto, e não prejudicaria o relatório. Agora, com este parágrafo, tenho aqui alguma dificuldade em contemplar aqui no relatório esta consideração do Sr. Deputado. Mas o Sr. Deputado João Oliveira, eu não consegui concluir das suas... Quer dizer, o Sr. Deputado João Oliveira acabou por levantar as mesmas questões, dizendo que sim, a Comissão da Transparência, isto será um assunto para ser tratado lá, mas no que respeita aqui a esta consideração do Sr. Deputado José Manuel Pureza, qual é a sua posição, Sr. Deputado? É para integrar, seria assim aqui a sua posição? Ora, então estamos aqui com o Sr. Deputado Francisco Oliveira, presumo que não, daquilo que referiu. Portanto, estamos aqui com um empate e, portanto, estamos, pronto, o que prejudica a continuação aqui dos nossos trabalhos no sentido da aprovação do relatório, creio eu, não é? Portanto, nós aprovamos o relatório e isso estaria aprovado, mas o Sr. Deputado José Manuel Pureza, sem consagrarmos aqui este seu comentário, dá-me ideia, por aquilo que nos disse, que não aprovará o relatório. E o Sr. Deputado João Oliveira, sem esta consideração, também não aprova o relatório.
Isto agora é tudo um exercício de adivinhação, não é? Isto agora é tudo um exercício de adivinhação.
Pois, não, mas aquilo que ele nos diz aqui é que diz que não acompanha se isto não for...
Das duas, uma. Ou agendamos a reunião para um momento em que o Sr. Deputado José Manuel Pureza possa participar também, para podermos fazer a votação em função dessa questão que está colocada, sem problemas, ou então encontramos alguma outra solução, que é, não sei bem qual é, não estou bem...
Sr. Deputado, eu perguntava-lhe se o Sr. Deputado João Oliveira aprova o relatório sem esta consideração, porque se disser que sim, o relatório é aprovado e eu peço ao Sr. Deputado José Manuel Pureza que faça uma declaração de voto a considerar tudo isto.
Eu, independentemente do destino que tenha a sugestão do Sr. Deputado José Manuel Pureza, vou-me abster. Portanto, não sou eu que dificulto a votação, okay, num sentido ou noutro.
Então, nesse caso, o relatório está aprovado. Então, vou colocá-lo à votação de imediato. Temos a abstenção do Sr. Deputado João Oliveira. O Sr. Deputado Francisco Oliveira vota favoravelmente. Temos o relatório aprovado. E eu darei nota de tudo isto ao Sr. Deputado José Manuel Pureza e ele fará, certamente, uma declaração de voto, dizendo se aprova ou se não aprova, ou como é que vota, e inserindo aqui estes seus comentários. Se vos parecer bem, daríamos seguimento, então, desta forma. Muito bem, Srs. Deputados, vamos libertar-nos todos para... Estão encerrados os nossos trabalhos. Muito obrigada pela colaboração de todos neste primeiro processo deste grupo de trabalho. Obrigada. E eu muito obrigado aos serviços também, e isto convém ficar gravado, e à doutora Sílvia, aos serviços da Comissão, por toda a colaboração que prestaram à elaboração deste relatório, que eu acho que é um relatório do qual este grupo de trabalho se pode orgulhar, modéstia à parte, parece-me que sim, e portanto não posso também deixar de agradecer a vossa colaboração neste sentido. Muito obrigada.